Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
A polícia precisa de reforço para entrar. Não é novidade, isso acontece há décadas no país. Coronel José Vicente, eu começo com o senhor. É só dizer que o doutor Ivan Araújo está presencialmente aqui no estúdio. Coronel José Vicente participa conosco à distância por teleconferência. Coronel, eu começo com o senhor, que já esteve, digamos, na lida do dia a dia da segurança pública. Por que que nós chegamos a esse ponto de ter lugares onde o Estado não se fez presente ou se ausentou de estar presente? E o crime organizado é o poder reinante.
Olha, Piotr, nós temos uma variedade muito grande de contexto de segurança pública pelo país. Nós temos estados como a Bahia, como o Ceará, como Pernambuco, como Amapá, por exemplo, são estados que têm um padrão de violência que chega a ser 7 vezes maior que o estado de São Paulo. Essa é uma questão. Um outro problema é que, além dessa violência urbana do cotidiano, do dia a dia das grandes cidades brasileiras, nós temos também uma expansão de crime organizado muito saliente e com muita falha, principalmente das estruturas federais, que precisam acompanhar as coisas que entram pelas fronteiras e se distribuem pelo país. Uhum. A incumbência principalmente da Polícia Federal. E no âmbito dos estados também, nós temos as facções criminosas que operam com maior ou menor desenvoltura. E isso depende muito dos serviços de inteligência muito articulado entre as polícias civis e militares em cada estado. O que nós percebemos é que quando há uma articulação mais competente, principalmente do âmbito do secretário da Segurança Pública, isso está acontecendo aqui em São Paulo, onde há um esforço maior de treinamento, capacitação, capacidade da resposta do trabalho policial e também um grande desenvolvimento tecnológico que permite, de alguma maneira, fazer acompanhamento de grupos criminosos, até crimes comuns que incomodam muito os cidadãos, isso mostra um painel de diferentes realidades. Aqui em São Paulo, é o Estado, junto com Santa Catarina, que melhor se desenvolveram na questão de segurança pública. Eu estou aqui em Portugal, no momento, na cidade do Porto, que é considerada a quarta cidade mais tranquila do mundo em termos de indicadores de violência. Esperando que um dia cheguemos lá. Uhum. Mas, enquanto isso, o que se espera dos governadores é assumir efetivamente, não deixar apenas para o seu secretário da Segurança, mas assumir uma cobrança direta da questão da segurança pública no seu estado. Não se pode simplesmente delegar, muitas vezes, para um secretário da Segurança que mal conhece o trabalho policial, essa é uma realidade da maior parte dos estados, e assumir as políticas para a segurança pública, identificar os gargalos, as grandes dificuldades, e a partir daí projetar suas estratégias, usar os recursos para reduzir as dificuldades.
Coronel, volto ao senhor, já porque o senhor colocou um ponto importante aí, mas já volto ao senhor. Deixa eu ouvir também o advogado especializado em direito penal, Ivan Araújo. Doutor, eu só vou aumentar um pouco o debate, se o senhor me permitir aqui, porque há sempre uma discussão de legalidade. Fato é que nada é mais ilegal e absurdo do que, obviamente, e acho que o coronel deixou muito claro, há situações diferentes de ofensas à segurança pública do cidadão nas diferentes cidades e estados brasileiros. Mas nada é pior do que o crime organizado tomar conta de um lugar. Nada é pior do que as pessoas estarem acuadas e não poderem sair, para usar talvez uma expressão do momento, sair com o seu celular, não poder usar o celular porque vai ser assaltado, seja por um bandido de pequeno ou de grande monta, não importa. O fato é que aquilo é propriedade dele e foi tomada. Mas toda vez que há alguma ação policial, há uma discussão em relação ao direito. A gente tem aí um problema gigantesco. A legislação atual ou a interpretação por parte das cortes superiores, sobretudo até porque tudo está parando em Brasília, está dificultando o trabalho da segurança pública, ou seja, dos operadores de segurança pública, os secretários e comandantes de polícia?
Piotr, inicialmente agradeço por estar aqui com vocês e essa oportunidade de poder falar sobre um assunto tão importante. Essa questão da segurança pública e essa questão correlacionada à legislação envolvida, a legislação ela não é ruim. Nós tivemos o pacote anticrime do Moro, que trouxe, esse pacote trouxe alguns aspectos positivos para melhorar a segurança. O problema é que a nossa legislação ela não é aplicada corretamente. O judiciário, ele tem julgado situações semelhantes de formas diferentes. Então, a falta de segurança jurídica, que já foi mencionada aqui, inclusive no momento anterior, ela também vem para o direito penal. De tal maneira que o próprio policial envolvido na segurança pública, ele sente um nível de insegurança que levou até uma modificação, uma inclusão no artigo 25 do Código Penal, que trata de legítima defesa, que o texto nem seria necessário, porque o policial já estaria protegido ali pelo próprio dispositivo anterior, mas exatamente porque não há segurança jurídica. Há uma legislação que merece correção, sim, e acho que é até muito importante dizer que em relação ao menor infrator, que ao praticar um delito grave, como matar alguém, como praticar um latrocínio, a partir do momento que ele mata alguém, se ele tem 17 anos de idade, ele pode ser, a partir dali, ser considerado o James Bond. Por quê? Porque agora ele tem licença para matar. Porque se ele matar um ou matar mil, a consequência jurídico-penal é a mesma. Então, nós temos uma legislação, sim, que merece ajustes, e o judiciário também não tem aplicado com regularidade a lei. Para fatos iguais, tem tido decisões diversas. Isso traz insegurança jurídica.
Coronel, o senhor fez menção ali, e vou pegar também um trecho do... Pois não, doutor. Pois não, coronel.
Eu queria complementar uma questão do emprego da legislação e do judiciário. Um levantamento feito pelo Centro de Altos Estudos de Segurança da PM constatou o seguinte, que metade dos presos em flagrante pela Polícia Militar, a PM prende 160, 180 criminosos em flagrante por dia. Metade deles são criminosos que foram condenados e estão cumprindo algum tipo de pena em liberdade. Ou seja, além de se fazer um trabalho de prender criminosos, de serem denunciados, processados, denunciados, condenados, sentenciados, etc., esses bandidos voltam a cometer crimes, fazer tal do retrabalho. Devia estar contido de alguma forma. Claro que apenados precisam, em algum momento, voltar à liberdade, eles podem utilizar algum expediente não restritivo de liberdade, mas é necessário que o próprio judiciário se aprofunde nas condições em que libera indivíduos que simplesmente voltam ao crime e voltam a praticar crime depois de todo o trabalho da polícia e da justiça, de contê-los. Função da polícia, do próprio sistema de justiça criminal, é a função de contenção. Se nós temos essas brechas, é necessário vedar essas brechas que estão aí ameaçando a sociedade.
Esse é o ponto que eu queria levantar, porque o doutor Ivan Araújo fez menção à aplicação da lei por parte dos magistrados, e isso chama muito a atenção, porque o senhor, coronel, fez menção anteriormente de que a segurança pública, e eu concordo com o senhor, me permita aqui a concordância, que é uma área de alta tecnicidade. Trabalhar em segurança pública exige competência. Não dá para colocar um político como secretário de segurança se ele não tem conhecimento daquilo. E aí eu pergunto, além da sensibilidade, de conhecimento técnico, não falta também sensibilidade ao Poder Judiciário em relação ao trabalho que as polícias fazem? Porque, em algum momento, eu vou usar aqui, claro, é uma força de expressão, né? O ar-condicionado de um magistrado em Brasília não dá a ele a exata noção do que passa a população brasileira em relação à violência como vítima e do trabalho duro e difícil que fazem os policiais. Se eu perguntar às pessoas se elas preferem, e desculpe de novo aqui a força de expressão, se elas preferem as polícias que estão no dia a dia fazendo segurança, ou elas concordam com uma decisão, por mais que seja embasada em lei, e aí com esse distanciamento até insensível em relação a libertar um traficante do que faz um ministro de uma corte superior, elas vão ficar do lado da polícia. Não falta sensibilidade também para... Não é um problema de lei, mas não falta sensibilidade para um juiz a hora que vai lá e decide soltar alguém que talvez não tenha a menor condição de voltar ao convívio da sociedade?
Coronel? Falta sim. Esse é um dos problemas. Mas uma outra questão também, Piotr, é que nós estamos observando uma certa tendência das altas cortes nossas, né, STJ, por exemplo, de ter tomado decisões restritivas à ação policial, achando que o policial só pode abordar pessoas, por exemplo, se houver provas praticamente que ele cometeu crime. Uhum. Nós temos julgados, dá um exemplo muito claro, e não são poucos, em que um policial abordou um veículo cheio de drogas, dezenas de quilos de drogas, ele foi solto porque não havia supostamente motivo para o policial ter parado aquele indivíduo. não havia informações adequadas que comprovassem que era um sujeito devidamente suspeito para essa abordagem.
Apesar da prova, inegável ali do que foi apreendido, é isso?
Apesar da prova do crime, da posse daquela quantidade enorme que é típica de um contexto de crime de tráfico de drogas, né? Então, essa é uma questão que precisa ser... Você falou da sensibilidade, precisa ser trabalhada um pouco melhor, porque para a polícia fica muito simples. Se ela tiver que apenas agir depois que o crime aconteceu, vão acontecer muito mais crimes.
Claro.
Os locais onde a polícia faz a chamada prevenção proativa, que outro, doutor Limar, ela, naturalmente, os locais de maior incidência, ela aborda pessoas, ela tem que fazer contato, com cuidado, inclusive cuidado da sua proteção, mas esse é um expediente que se usa no mundo todo, é uma forma de prevenção extremamente eficiente. Quando a polícia recolhe, por intimidação da própria justiça ou intimidação da sociedade, muitas vezes, como acontece com o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, depois recolhe, o crime simplesmente aumenta. Então, é necessária essa sensibilidade, sim, como você mencionou, para que a polícia seja adequadamente treinada, que seja tecnicamente muito competente em lidar com as dificuldades, com o cidadão, com os suspeitos, mas que ela possa efetivamente ser até estimulada a fazer o seu trabalho.
Uhum. Doutor Ivan, eu quero voltar ao senhor, porque nós entramos justamente nessa questão de análise dos poderes da justiça, porque é uma coisa muito básica na sociedade. Quando a insensibilidade de uma autoridade começa a ficar, digamos, muito intensa e frequente, começa a se perceber até imperícia, na melhor das hipóteses, porque a outra seria má fé, e aí eu preciso de provas para poder acusar. Mas eu estou aqui trazendo um anseio da sociedade. Na sua opinião, por que que essas cortes superiores chegam a esse absurdo, como descreveu o coronel José Vicente, de que a prova encontrada não era suficiente e manda soltar, porque a alegação de que o policial parou aquilo não era suficiente para parar aquele carro que estava cheio de entorpecente?
Olha, é difícil essa resposta, viu? Porque... se nós analisarmos do ponto de vista legal, a autoridade policial que atua na prevenção, diante de uma dúvida, ela... Vamos imaginar o seguinte, não se pode entrar de madrugada na casa de ninguém, nem com mandado de prisão. Mas se a pessoa estiver praticando um delito, pode entrar em razão do flagrante, para poder realizar o flagrante. Então, se há uma suposição de prática delitiva e ocorre a abordagem correta e se identifica a prática delitiva, então há o flagrante, não teria razão nenhuma técnica para poder se afastar isto. Mas há decisões nesse sentido e há decisões em sentido contrário também. Então, eu pergunto, como não é homogênea essa posição, isso... gera para a sociedade esse sentimento de insegurança jurídica. Porque amanhã cai um problema desse para um advogado qualquer e o cliente dele foi pego nessas circunstâncias. Ele, olha, tem os julgados do STJ nesse sentido. E aí ele toma uma medida judicial para poder afastar a prisão do cliente dele, considerá-la ilegal, e aí ele não consegue. Aí surge aquela questão, peraí, então por que que isto pode ser concedido para alguns e não pode ser concedido para outros?
Uhum.
Quando não deveria ter sido concedido para nenhum, não é? Então, a questão é esta, a insegurança jurídica que decorre dessa variedade de julgados diferentes para situações idênticas. Uhum. Isso, para mim, é o ponto mais grave que nós temos hoje no judiciário.
Coronel José Vicente, se a polícia faz uma investigação, isso é inteligência policial, para chegar a alguma conclusão de que naquela área é necessária uma atuação da polícia maior. Se ela faz política de polícia preventiva, isso também faz sentido, porque ela não vai lá à toa, ela vai baseado em fatos. Ou seja, se ela pratica inteligência policial, que é o que todo mundo pede a toda hora, porque isso economiza recursos e aumenta a eficiência. E aí vem uma decisão, como essa que o senhor narrou, de um ministro de corte superior, que... a razão pela qual a abordagem não foi suficiente, embora a prova cabal do crime estivesse ali, o que fazem os governadores? Porque eles vão ser cobrados por segurança pública. É natural esse tema. Há uma sensação de insegurança no país, em maior ou menor grau, dependendo do lugar onde você vive. Mas o que o senhor imagina que governadores vão ter de fazer? Por mais que ele oriente, então, pegando a sua primeira resposta e tenha lá um técnico de segurança pública competente, se vem uma decisão dessa de uma corte superior, o esforço aqui, digamos, no dia a dia, na rua, não teve tanto efeito?
Olha, Piotr, vou usar uma expressão ruim aqui. Esse tipo de decisão é uma decisão que não pega. Porque o que acontece? O trabalho policial não é um trabalho judicial, não é um trabalho jurídico, é um trabalho do dia a dia, de uma administração pública, praticamente. Muitas dessas decisões das nossas cortes estão querendo levar para o dia a dia policial as questões do processo judicial. E não é assim que funciona. O fato é que, uma vez identificado problemas numa área, numa delegacia, num bairro, numa pequena cidade, a polícia precisa ir até lá, ou fazer uma investigação, evidentemente, identificar indivíduos que estão agindo, ou simplesmente a polícia militar colocando o seu patrulhamento preventivo para fazer a dissuasão nessas áreas. Isso é o que se faz sempre no mundo todo e vai continuar sendo feito. O problema é que, muitas vezes, essas decisões acabam criando confusões, porque a polícia tem seu esquema de treinamento. Esse treinamento vai desde a formação dos primeiros policiais àquele ao retreinamento que já estão na força. Isso pode gerar confusão e enfraquecer o trabalho policial. Nós já temos dificuldades imensas, principalmente para os policiais militares que estão na frente, que estão nas ruas. Eles têm um ambiente extremamente hostil, são hostilizados não só pelos criminosos,
sim,
pela população muitas vezes, pela mídia, ganham mal, dá uma dificuldade de trabalho muito grande. E só falta, naturalmente, criar mais embaraço para o trabalho dele. Eles precisam de condições de trabalho e muita motivação para fazer um bom trabalho. Isso vem sendo feito, como eu já mencionei, em São Paulo e Santa Catarina. Esses bons resultados aconteceram porque a polícia se aplicou. Os governos, naturalmente, deram o apoio, mas foi iniciativa da própria polícia, na verdade, para tornar melhor a capacidade de resposta da polícia. A população precisa desesperadamente de policiais que tenham capacidade de eficiência na resposta. É a eficiência que intimida o criminoso, é a eficiência que aumenta a confiança da população na sua polícia. Você mencionou aí, com razão, nós temos áreas, alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro, e algumas pequenas manchas aqui no estado de São Paulo, em que criminosos impõem uma tirania às pessoas que moram ali, o tal do governo paralelo. Não é a lei da sociedade, não são as leis penais, são as leis desses grupos. No Rio de Janeiro são centenas de comunidades dominadas por grupos traficantes e por milicianos. E nesse caso, o Estado precisa estar sempre presente e precisa levar essa confiança. É importante sempre lembrar que quando o cidadão está com aflito, está doente ou está sentindo intimidado, com receio, quando ele liga o 190,
sim,
o Estado é obrigado a se apresentar na porta dele na figura de um policial normalmente uniformizado. E ele precisa estar muito bem, porque essa capacidade de resposta eficiente é um fator fundamental para a segurança da nossa sociedade.
Coronel Ivan Araújo, doutor Ivan Araújo, sobre esse aspecto aí que fez menção o coronel, boa parte das críticas que se faz à polícia, quando vem de parte da mídia, e eu concordo com o coronel, elas realmente existem, ou elas são dotadas de lugares comuns completamente equivocados, ou dotados de generalizações. Em nenhuma das situações ajuda o trabalho policial. Que sim, quando há extremos, tem que ser criticado e tem meios para se punir policiais que, por exemplo, avançam sobre a legalidade e, claro, tratam mal o cidadão. Mas tudo isso a lei. Eu tenho um Estado, e tem um Estado de leis e tem um Estado para justamente punir essas pessoas. Eu não sei como acontece quando você está no Estado paralelo. Não sei qual é a regra do traficante que domina o morro, qualquer uma dessas regiões. Diante disso, eu só vou voltar de novo nessa questão. O que falta, na sua opinião? Porque se os governadores vão ser cobrados para isso, e há limitações, seja do ponto de vista legal, para a atuação do policial, ou até de valorização do policial, pelo trabalho que ele faz, não estou nem falando de questões financeiras, estou falando de ele vai lá, faz um trabalho, vem um ministro do STJ e anula todo aquele trabalho. Como é que eu consigo resolver isso? Porque a população vai cobrar dos governadores uma melhor segurança, isso é um fato.
Olha, nós temos uma receita para a coisa não funcionar, não é? O funcionário é mal remunerado, como disse o coronel. O equipamento dele, às vezes, não é tão bom quanto o do criminoso. O criminoso tem uma lei que, lá dentro da organização dele, se for desrespeitada, ela é cumprida, ela é conhecida e ela é cumprida. E aqui do outro lado, a sociedade civil, nos locais em que o Estado perdeu espaço para o crime organizado, em que, para se entrar num determinado local, você precisa pedir autorização para o chefe lá do crime daquele local.
Sim.
Então, essa situação, ela se torna tão grave que não é modificação apenas de leis, não é apenas uma questão de julgados. Pensando em governos do estado de São Paulo, de outros estados, como agora nós temos aí um movimento nesse sentido, eles terão que promover uma aproximação do poder público para ocupar esses lugares, o que não é fácil, não é? O coronel certamente tem experiência, sabe disso. Não é fácil reocupar esses lugares que estão dominados hoje pelo tráfico. Então, essa aproximação é importante. Poderia usar um clichê dizendo a questão de educação. A questão de educação produz resultados em 20 anos. Então, hoje, uma remuneração adequada, treinamento adequado e respaldo para o policial que agisse corretamente. Então, naqueles excessos que foi mencionado aqui, lógico, qualquer excesso deve ser punido.
Sim, claro.
Mas fora desses excessos, o policial tem que ter respaldo pela sua atividade, né? Porque senão ele tem, no próprio entorno de onde ele mora, ele tem que se esconder, não mostrar que ele é policial para não sofrer uma represália, porque ele não tem a possibilidade de se defender ali no seu próprio ambiente, onde ele reside.
Então... Doutor Ivan, eu tenho só um minuto, só para fazer um esclarecimento do que o senhor disse. Esse respaldo tem que vir da autoridade que comanda a polícia, no caso os governadores, e talvez política maior do país, do presidente da República ou da justiça? Porque a gente tem discursos de candidatos nesse momento que são diferentes. Alguns criticam a polícia, outros defendem a polícia. De onde tem que vir esse respaldo?
Olha, essa é uma resposta que vale 1 milhão, né? Por quê? A própria União promoveu uma mudança no Código Penal para dar uma melhor segurança para o policial,
sim,
lá incluindo um parágrafo no artigo 25 do Código Penal para permitir que naquelas situações de conflito pudesse ser respaldado pela legítima defesa. E isto, só mudando a lei não resolve.
Também.
Então, além da mudança na lei, nós temos também que conseguir no judiciário o respaldo para toda a coletividade, para a pessoa trabalhadora, seja policial ou não policial, que ele tenha o respaldo do judiciário. E para isto, nós pensamos o poder maior, que é o Supremo, ele que vai estabelecer regras de cima para baixo.
Tá bem.
Não é?
Coronel Zé Vicente, rapidamente, 30 segundos, só para deixar essa pergunta também para o senhor. De onde tem que vir esse respaldo? Porque o discurso político dos candidatos, há discursos de candidatos extremamente, que posso dizer, apoiam os policiais, reforçam essa segurança policial, há outros discursos que vão no sentido contrário. De onde tem que vir esse respaldo?
Olha, Piotr, se espera que os governadores exerçam uma liderança política que eles têm, que foi dada pelos votos, e eles busquem todo o espaço de diálogo possível para essa cooperação de busca de resultados.
Tá bem.
Buscar o Ministério Público, buscar o Judiciário. O Judiciário tem sido muito colaborativo, pelo menos aqui em São Paulo. Buscar essas instâncias é um trabalho de coordenação fundamental para o governador. Não é apenas ser o chefe da polícia, mas um grande conserto, um grande entendimento para que todas essas forças confluam para melhorar o resultado da segurança. Tem muito a se fazer com esses diferentes atores desse sistema.
Coronel José Vicente da Silva, especialista em segurança, doutor Ivan Araújo, advogado especializado em direito penal. Senhores, muito obrigado pela participação nesse debate aqui do Prós e Contras. Agora são 4 horas e 22 minutos. Vamos ver como está a nossa enquete lá. Lembrando, todo dia você pode participar aqui pelo site da Jovem Pan. A pergunta é: a segurança pública é o principal problema a ser enfrentado pelos governadores? Sim, 77% das pessoas que responderam a nossa enquete, de 77,31%, dizem que justamente esse é o maior problema. E 22% dizem que não, 22,69%. Vale só mencionar um outro aspecto que é muito importante, que vale dizer, nós somos uma federação. Quando qualquer decisão, mesmo que passe pelos tribunais de justiça, que tem, digamos, esse contato muito próximo com a realidade daquele estado, a realidade de segurança pública daquele estado, é reformada numa decisão em Brasília, a pergunta é: até onde vai essa nossa federação? Porque uma decisão lá do STJ muda completamente o entendimento da primeira interpretação da justiça local, depois dos tribunais de justiça dos estados, e aí a gente gera esse problema. São 4 horas e 23 minutos. Vamos falar um pouco de economia agora. O mercado prevê uma continuidade de desaceleração da inflação em 2023, abaixo de 5%. Pela 16ª semana consecutiva, analistas apostam em inflação mais baixa esse ano. O Rodrigo Viga está conosco e tem mais informações. Oi, Viga, bem-vindo, boa tarde.
Tudo bem, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Com um detalhe, né, Piotr, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, é que no ano que vem já estão projetando, esses analistas, especialistas, ouvidos pelo Boletim Focus, uma inflação abaixo de 5%, na casa de 4,97%, ou seja, se aproximando cada vez mais do teto da meta. Como também está se aproximando do teto da meta, a inflação desse ano de 2022, pela 16ª semana consecutiva, como você bem disse, os analistas de mercado projetando uma inflação mais baixa, agora 5,62%, na semana anterior era de 5,71%, muito por conta de movimentos de combustíveis, como nós mostramos aí nas imagens, né? Aquela redução do ICMS e também redução do ICMS que impactou preços de energia elétrica e ainda de telecomunicações. Eu fiz um levantamento aqui junto a uma consultoria muito renomada, a Austin Ratings, né? E ela está informando ao mercado que a inflação no Brasil de janeiro a setembro, Piotr, ela é a quarta mais baixa entre aquelas que são consideradas as 20 maiores economias do mundo. A inflação do Brasil só está um pouquinho mais alta, né? De janeiro a setembro está em 4,1%, só está um pouco mais alta do que a inflação do Japão, 2,8%, da Arábia Saudita, tem artificialidade por conta do petróleo, 2,7%, e China, 1,9%. Mas está com uma inflação mais baixa, por exemplo, que a Alemanha, 9%, União Europeia, 8,5%, Reino Unido, 7,6%, Itália, 7,1%, e Estados Unidos, 5,8%. Ainda há desafios no horizonte, como revela aqui na Jovem Pan o professor do IBMEC Gilberto Braga, mas a inflação nitidamente aqui no Brasil é em trajetória declinante. Vamos ouvi-lo.
A última rodada da pesquisa Focus do Banco Central com os macroeconomistas do mercado financeiro mostra que houve mais uma revisão no crescimento do PIB, ou seja, da economia brasileira, para 2022. Os analistas estão projetando agora que o Brasil fechará 31 de dezembro com um crescimento de 2,71%. Isso já é bem mais próximo dos 3% que deve crescer o PIB mundial e acima das principais economias mais desenvolvidas do planeta.
E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotto, te espero amanhã no Prós e Contras.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
De segunda a sexta, 3 em 1. 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Haddad, Haddad. Depois que foi prefeito, não voltou. Nem saudade ele deixou. Hoje tá jogando pedra. Parece que não se lembra da lambança que deixou. Ciclovia que não serve, que a saúde não andou. Que aumentou o meu busão e a segurança piorou. Na greve dos professores, só no céu ele entregou. Que foi o pior prefeito e o povo reprovou.
Ligação São Paulo, vai demais.
Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir, seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado, onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa.
Coligação PLPP e Republicanos.
Sabe quem votou contra o Auxílio Brasil de R$600? Não. Todos os deputados do PT. Sabe quem votou contra a redução do preço dos combustíveis? Não. Todos os senadores do PT. E você sabe por quê? Porque o Brasil que interessa pro PT não é o Brasil que faz bem para você.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Nos anos do governo Bolsonaro, nenhum estado sofreu mais que São Paulo. Bolsonaro junto com Tarcísio deixaram São Paulo no último lugar dos investimentos em infraestrutura. Bolsonaro cortou 90% da verba que era repassada para o nosso estado.
O governo federal diz que não vai liberar os 472 milhões de reais solicitados pelo governo de São Paulo.
Agora ele quer nos enfiar goela abaixo um governador que nunca governou na vida e que, aliás, nem é daqui. Você vai deixar Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não.
Ligação Juntos por São Paulo.
Pare de perder vendas para os seus concorrentes. Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação e ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado. Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Comigo, Ricardo Ventura.
24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
Do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Direto de Brasília.
Olá, boa tarde, uma excelente terça-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Eleições 2022. Ministro Alexandre de Moraes dá prazo para o Ministério da Defesa apresentar documentos sobre auditoria das urnas eletrônicas no primeiro turno. Na corrida para o Planalto, Bolsonaro cumpre agenda no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, enquanto Lula se encontra com influenciadores em São Paulo. Enfermagem, grupo com 500 prefeitos, está em Brasília em busca de compensação por piso salarial da categoria. E mais sobre o pleito deste ano. Moraes se reúne daqui a pouco com o Ministério Público do Trabalho para discutir denúncias de assédio eleitoral. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da Capital Federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, mandou o Ministério da Defesa entregar documentos sobre a auditoria das urnas eletrônicas. Vamos conversar ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana. Conta pra gente qual é o prazo para que a decisão seja cumprida.
Olha, Catiúcia, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deu 48 horas, contadas a partir da manhã, para que o Ministério da Defesa apresente o tal relatório da auditoria. Vale ressaltar que o próprio Ministério disse que não pretende comentar oficialmente o assunto, mas os militares sinalizam que, na verdade, não existe um relatório final da auditoria, porque essa auditoria é um acompanhamento que está sendo feito desde o ano passado, desde a avaliação dos códigos-fonte das urnas eletrônicas, lacração do sistema, lacração das urnas, acompanhamento da votação e também da apuração dos votos. E segundo os militares, esse trabalho ainda não acabou, ainda é preciso esperar o segundo turno para que tudo seja finalizado. Essa questão de que não vai ter obrigatoriamente a apresentação de um relatório foi antecipada, inclusive pelo Zé Maria, logo depois do primeiro turno das eleições. E os militares voltaram a ressaltar que não necessariamente vai ser apresentado um relatório final, não necessariamente se trata de uma auditoria. E sim, eles gostam de dizer que estão fazendo o acompanhamento do processo eleitoral. E encontraram problemas no dia da votação? Sim, mas diante do tamanho do eleitorado brasileiro, a avaliação do Ministério da Defesa é de que os problemas foram pequenos, se a gente levar em consideração que o processo é contínuo em todo o país, no mesmo dia, e todos os brasileiros votando na mesma hora. O presidente Jair Bolsonaro já esteve lá no Ministério da Defesa para buscar informações sobre todo esse processo, e os militares fazem questão de ressaltar que esse acompanhamento já está iniciado, né? Já estão sendo preparadas as necessidades, a avaliação para ser feito esse acompanhamento também no próximo dia 30. O Tribunal de Contas da União, Catiúcia, também já pediu ao Ministério da Defesa cópia desse relatório, desse acompanhamento no primeiro turno das eleições. E o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, disse que o presidente Bolsonaro também tem 5 dias para apresentar a defesa dele, porque está sendo apontado, inclusive pela Rede Sustentabilidade, um possível abuso de poder econômico por parte do presidente candidato à reeleição. Bolsonaro tem 5 dias para apresentar a defesa.
Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolin. Bem, sobre esse assunto também a gente vai conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Boa tarde, Zé Maria. Como a Luciana comentou, você antecipou esse assunto na semana passada. Qual que deve ser a atitude dos militares depois dessa decisão de Moraes? Eu me recordo que você realmente disse que os militares já haviam justificado que não há relatório de auditoria para ser apresentado, certo?
A sustentação é de que não há nem auditoria e, portanto, a consequência não existe, ou seja, não há um relatório. Muito boa tarde, Catiúcia, e boa tarde a você que nos acompanha aqui nessa rodada de notícias importantes daqui do Planalto Central do país. Catiúcia, esse processo é uma determinação, você disse muito bem. O ministro mandou, né? Há quem diga por aí, solicitou, pediu, não. Trata-se de uma decisão, de uma sentença de um juiz. E no Ministério da Defesa me disseram o seguinte: ninguém é louco aqui de não atender uma decisão judicial, uma determinação judicial. Portanto, haverá uma resposta. Essa resposta está neste momento no Departamento Jurídico do Ministério da Defesa e deverá ser apresentada amanhã, no início da noite, a depender aí desse prazo de 48 horas que a Luciana falou. Começa a valer no momento em que ele é notificado, né, o Ministério da Defesa. E a resposta será no sentido de que não houve auditoria e, portanto, não haverá conclusão e nenhum relatório. E o Departamento Jurídico do Ministério da Defesa pega exatamente na sentença. Na sentença diz lá, eventual auditoria. Esta eventualidade é que abre para o Ministério da Defesa dizer, olha, não houve auditoria. A base de argumentação desta resposta que será apresentada amanhã pelo Ministério da Defesa é a portaria que criou esse grupo de fiscalização. Essa portaria é explícita e o Ministério da Defesa entende que não existe nem mesmo competência desses fiscalizadores de abrir auditoria, e sim de acompanhar e fiscalizar. Tenho informações de que isso aconteceu. Houve fiscalização, vieram fuzileiros navais do Rio de Janeiro aqui para Brasília, houve uma movimentação de tropas, inclusive a permanência de militares não fardados, ou seja, em trajes civis, para acompanhar a votação. Isso houve, isso faz parte da fiscalização. E o primeiro turno já está concluído. Me disseram no Ministério da Defesa de que nós já estamos agora preocupados com o segundo turno, a fiscalização do segundo turno. O primeiro turno já aconteceu. Portanto, haverá uma resposta no sentido de que o que o ministro determina eventual, né, não há nenhuma auditoria e, portanto, não há nenhum relatório. É o Ministério da Defesa respondendo isso. Será automaticamente respondido oficialmente amanhã no início da noite.
Muito obrigada, José Maria Trindade, sempre com apurações exclusivas diretamente de Brasília. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje que as prefeituras e empresas concessionárias podem garantir transporte gratuito aos eleitores no dia 30, segundo turno das eleições. De acordo com o ministro, a concessão da gratuidade não configura crime eleitoral ou improbidade administrativa. Luiz Roberto Barroso liberou o transporte gratuito atendendo a um pedido da Rede Sustentabilidade. O ministro já havia determinado, no primeiro turno, que as empresas mantivessem o serviço de transporte em níveis normais, sob pena de os gestores responderem por crime de responsabilidade em caso de descumprimento. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se reúne daqui a pouco com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Eleitoral para tratar de assédio eleitoral durante as eleições. Mais cedo, o senador Randolfe Rodrigues, coordenador da campanha de Lula, apresentou um dossiê com denúncias.
O dossiê foi entregue pelo senador Randolfe Rodrigues da Rede, aqui no Ministério Público do Trabalho. Segundo o documento, no qual eu tive acesso, mais de 412 denúncias envolvendo o assédio eleitoral. São casos dentro de empresas, inclusive empresas agrícolas, em que o chefe acabou ali assediando o funcionário, dizendo até que daria um bônus se caso o atual presidente Jair Bolsonaro for reeleito nas eleições do segundo turno, em outubro de 2022. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, em uma entrevista coletiva após esse ato aqui no MPT, ele disse que essas denúncias são recortes de jornais, reportagens, conversas de WhatsApp, algumas em vídeo e outras também em áudio.
Nós trouxemos casos que foram levantados pela Coligação Brasil da Esperança e também pelo nosso gabinete de denúncias desse tipo. Em alguns casos já tinham sido autuados, já eram de conhecimento do MPT, outros ainda não. E outros serão também autuados imediatamente. Foi montada uma força-tarefa por parte do Ministério Público do Trabalho e foi chamada todas as procuradorias regionais de trabalho a ficarem alerta para novos casos que ocorram durante esses 12 dias.
O senador Randolfe Rodrigues fez ainda um alerta, dizendo aos empresários que esse tipo de comportamento não será suportado e que a investigação vai a fundo, de fato, na tentativa de identificá-los. Mas quando questionado se essa investigação ou as denúncias são de ambos os lados, o senador, coordenador da campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, respondeu que as denúncias são ligadas diretamente aos apoiadores do candidato e atual presidente Jair Bolsonaro.
Todos esses casos aí que foram autuados é ligado à campanha do atual, ligado à campanha
de Bolsonaro,
do atual presidente. Então, é ligado à campanha do atual presidente. E todos esses casos aí são claramente ações inibitórias e atentatórias contra a candidatura de Lula.
O caso continua sendo apurado, lembrando que um outro dossiê, uma investigação, também já estava em andamento, recebendo diversas denúncias. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
É uma expectativa que a Câmara dos Deputados vote requerimento de urgência para o projeto de lei que pune empresas de pesquisas eleitorais. Sobre esse assunto, vamos conversar mais uma vez com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, como que estão as negociações nesse caso? Conta pra gente, você que está aí no Congresso acompanhando.
Catiúcia, nós estamos agora conversando com os deputados que estão voltando aí da campanha eleitoral, né? O assunto é esse, pesquisa eleitoral. Se errou para presidente da República, imagine para governadores, senadores e deputados federais. Para deputados, isso nunca funcionou mesmo. Outro assunto aqui, Catiúcia, são os deputados que chegam derrotados. Olha, é um cumprimento meio constrangedor. A gente pergunta e aí o que aconteceu e tal. E alguns mais sinceros respondem, faltou voto, né, para a reeleição. Ficam tristes e tal, é esse o clima aqui de volta das férias, os deputados voltando aqui para o Congresso Nacional. Os próximos, né, só tomam posse no dia 1º de fevereiro. É diferente do presidente da República, que toma posse no dia 1º. Pois bem, a ideia do presidente da Câmara é aprovar a urgência do projeto que regulamenta as pesquisas eleitorais. Isso significa que, com a urgência, o projeto passa direto para o plenário e não vai às comissões permanentes, que tomam muito tempo. Não dá para votar ainda esse ano, segundo avaliações aqui, mas pelo menos o projeto fica encaminhado. Há divergências sobre vários pontos, inclusive a possibilidade de cadeia para diretores destas empresas de pesquisa, né, que erram de uma forma muito grave e que onde seja identificada a má-fé no erro. As pesquisas interferem, sim, na decisão de voto do eleitor. Mas deste ano foram além, né? Além de interferir na decisão de voto do eleitor, as pesquisas interferiram lá atrás, na definição das candidaturas. Eu costumo ironicamente dizer que, por exemplo, um governador, como o governador de São Paulo, João Dória, que desistiu da candidatura porque as pesquisas não lhe eram favoráveis, pode entrar na justiça. Ou se arrepender e dizer, olha, se eu tivesse não acreditado nas pesquisas e apresentado a minha candidatura, pode ser que eu estaria agora no segundo turno. Se as pesquisas estão tão desmoralizadas assim, é possível, né? E não é a primeira vez que esse assunto é discutido e regulamentado aqui no Congresso Nacional. As pesquisas antigamente eram livres, inclusive enquetes. Agora não, é preciso, pelo menos, apresentar bases científicas e capacidade de auditoria. É possível fazer auditoria, mas partido nenhum se aprofunda nessa auditoria. Mas o certo é que existe mesmo esta vontade política de votar esse projeto, limitando a divulgação de pesquisas e punindo, de alguma forma, os diretores das empresas que erram ou por má fé ou mesmo por incompetência, né, Catiúcia?
É verdade, Zé, Zé, e não dá para a gente fingir que não viu, que foram quase 10 pontos de diferença. Bem, a Caixa anunciou a saída do vice-presidente de tecnologia do banco. Ele é o quarto vice-presidente a deixar a instituição depois das denúncias de assédio contra o ex-presidente Pedro Guimarães. Bruno Pinheiro.
A Caixa Econômica Federal comunicou na segunda-feira a renúncia do vice-presidente de tecnologia digital, Cláudio Salituro. Ele é o quarto vice-presidente a deixar o banco desde junho, quando Pedro Guimarães, que comandou a Caixa até meados deste ano, foi acusado de assédio sexual e exonerado. Esse caso foi contado aqui na Jovem Pan. Em julho, vídeos em que Salituro filma e xinga funcionários da Caixa e empregados terceirizados foram divulgados. Na época, o banco disse que as imagens seriam apuradas tanto pelo órgão quanto por uma auditoria particular. Em um comunicado ao mercado que foi divulgado nesta segunda-feira, a Caixa disse somente que a saída é por motivos pessoais. O banco não informou quem irá substituí-lo. A gente relembra que 12 vice-presidências que compõem a Caixa Econômica Federal. Esse caso continua sendo apurado e sempre que há uma atualização, o assunto gera repercussão. A gente continua acompanhando essa história à frente da Caixa Econômica Federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Cerca de 500 prefeitos estão em Brasília para pressionar por alternativas de compensação ao pagamento do piso salarial da enfermagem. Vamos conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa tarde para você. Explica para a gente qual que é a estratégia desse grupo.
Oi, Catiúcia, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Direto de Brasília. A principal estratégia desse grupo de prefeitos que está aqui no Congresso Nacional neste momento é tentar conseguir ali o número de assinaturas necessárias para dar andamento a uma proposta de emenda à Constituição que quer ali aumentar o repasse da União para o fundo dos municípios, o fundo de participação dos municípios em 1,5%. E isso ajudaria ali os municípios anualmente com cerca de 10 bilhões de reais. Essa proposta é de autoria do deputado Hildo Rocha, como eu disse, está na fase agora de coleta de assinaturas para que ela tramite dentro da Câmara dos Deputados. São necessárias no mínimo 171 assinaturas para que os parlamentares consigam analisar essa proposta. E hoje, durante um evento aqui na Câmara dos Deputados, que terminou há pouco, que a gente acompanhou, os prefeitos que estão aqui no Congresso Nacional, eles falaram sobre essa possibilidade possibilidade de visitar os gabinetes de deputados e também até dos senadores para tentar ali garantir um apoiamento para essa proposta que aumenta o repasse da União para os municípios. Um outro ponto que eles também defendem é a promulgação de uma outra proposta, essa vinda do Senado Federal e que inclusive já foi aprovada lá, que estabelece o seguinte, que a União não pode ali aumentar a despesa, estabelecer o aumento de qualquer tipo de despesa ou a fixação de uma despesa para os municípios sem garantir a fonte de onde vai sair esse recurso. Como eu disse, a proposta já foi aprovada no Senado, está aqui na Câmara dos Deputados para ser analisada pelos deputados, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue o trâmite normal aqui dentro do Congresso Nacional. Durante essa reunião hoje aqui no Congresso Nacional, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, ele disse o seguinte, que ainda falta um pouco mais de união dos entes municipais para tentar garantir ali um apoio do Congresso Nacional e conseguir definitivamente um recurso que vá garantir o pagamento do piso salarial da enfermagem. Para a gente relembrar rapidamente, né, Catiúcia? Essa é uma proposta, o piso salarial da enfermagem foi aprovado pelo Congresso, mas está suspenso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que pediu que o Congresso diga de onde vai sair o recurso para esse pagamento, já que os municípios dizem que fica inviável garantir o pagamento desse piso da enfermagem. E por isso é que o Congresso está tentando se articular para saber de onde vai sair o recurso. Os prefeitos seguem aqui dentro do Congresso, vão visitar os gabinetes para tentar garantir apoio dos parlamentares para conseguir aí uma maneira de fixar aí um recurso para pagamento do piso salarial da enfermagem para toda a categoria. Eu volto com você, Catiúcia.
Muito obrigada, Yasmin. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora vamos falar de campanha. O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, cumpre agenda no Rio de Janeiro e em Minas Gerais hoje. Para falar sobre isso, a gente aciona mais uma vez a repórter Luciana Verdolim. Lu, conta pra gente quais os compromissos de Bolsonaro na tarde de hoje, de manhã também.
Olha, Catiúcia, lá no Rio de Janeiro, ele participou de uma caminhada de encontro com apoiadores em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Logo depois, seguiu para Juiz de Fora, onde o presidente candidato considera que é a segunda cidade natal. Mais uma vez, o candidato à reeleição fez questão de ressaltar a importância da economia estar indo bem, de acordo com ele. Está tudo tranquilo, está tudo dando certo, emprego em alta, inflação em queda, há uma expectativa real de redução no preço dos alimentos, isso está sendo já visto, segundo o presidente, nos supermercados brasileiros. O único problema ainda seria a questão do petróleo, mas que também está sendo resolvida e boa parte da responsabilidade por esse bom momento econômico é exatamente do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, segundo Jair Bolsonaro, mantém-se no governo caso ele seja reeleito agora. No próximo dia 30, a gente tem uma declaração do presidente candidato.
O Brasil está sendo referência para o mundo. A nossa economia vai muito bem. Isso é porque cada vez mais o povo está tendo emprego. Também a questão da violência, os números mostram. Os números estão indo lá para baixo. Reflexo também do povo trabalhador. Também o que nós podemos dizer sobre o nosso país, além da economia e desemprego. A esperança voltou a renascer em nosso meio. Hoje se orgulha de andar com a bandeira do Brasil por qualquer lugar da nossa pátria.
No Rio de Janeiro, Bolsonaro teve o apoio no palanque do governador reeleito do estado, Cláudio Castro, e em Minas Gerais, de Romeu Zema. Vale lembrar que Bolsonaro ainda fez questão de ressaltar a importância do voto no próximo dia 30. A virada, segundo ele, não vai acontecer. A virada já aconteceu de acordo com o candidato à reeleição. E ressaltou que a comemoração dentro da campanha é que estaria diminuindo, inclusive a diferença, inclusive no Nordeste.
Muito obrigada, Luciana Verdolim. E agora a gente vai conversar com a Yasmin Costa sobre a agenda do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que está em São Paulo, onde participa de um encontro com comunicadores. Yasmin, como que foi esse encontro e como que está a agenda de Lula?
Pois é, Catius, esse encontro com comunicadores foi um encontro online, onde o candidato do Partido dos Trabalhadores apresentou ali algumas propostas, mas o principal foco ali que ele defendeu muito durante esse encontro, que inclusive a senadora Simone Tebet também participou, que declarou há pouco tempo apoio à candidatura de Lula nesse segundo turno, que Lula, ele focou principalmente que esses comunicadores e influenciadores, eles saiam agora em busca de reverter fake news que, segundo ele, elegeram o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. Ele disse que Bolsonaro se elegeu através de mentiras e que agora é o momento de usar as redes sociais para apresentar as propostas e as verdades do lado do Partido dos Trabalhadores. Lula também falou que agora é o momento de virar votos, que eles estão apostando nessa questão da virada dos votos para ganhar nesse segundo turno das eleições, e também falou sobre a questão da liberdade religiosa, que ele voltou a defender, que foi o presidente que adotou algumas medidas e inclusive sancionou uma lei que garantia a liberdade religiosa, que garante a liberdade religiosa. A gente separou um trecho dessa fala de Lula, vamos acompanhar.
Eles sabem que fomos nós que regulamos a lei em 2003 para que tivesse liberdade religiosa nesse país. Ele sabe disso, mas ele conta essa mentira todo santo dia e isso vai parecendo que é verdade. E nós não podemos só ficar repetindo: Lula não vai fechar a igreja, Lula não vai fechar a igreja. Nós temos prova histórica. Eu fui presidente 8 anos, eu não fui 8 dias. A Dilma foi presidenta quase 6 anos. Nós temos história de que a nossa relação com a igreja, a nossa relação religiosa é a mais democrática, a mais saudável possível.
Agora à noite, o candidato do Partido dos Trabalhadores participa do podcast Flow, onde ele concede uma entrevista. Volto com você, Catiúcia.
Muito obrigada, Yasmin Costa. Agora são 4 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News.
Copa do Mundo do Qatar 2022.
Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Volkswagen caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. É Fortaço e Uniaselv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
Um feito que não acontecia desde agosto de 2017. Após a excelente campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção brasileira voltou a liderar o ranking da FIFA. Ao todo, o Brasil conquistou 45 pontos em 17 jogos, alcançando a melhor campanha das eliminatórias, superando até mesmo o recorde que era da Argentina de 2002, dirigida à época por Marcelo Bielsa. No ranking de seleções da FIFA, o Brasil aparece à frente de França e Bélgica. Do top 10, apenas a Itália não vai disputar o título mundial. Agora, o foco é todo na Copa do Mundo. Qatar 2022 é logo ali e você confere tudo aqui na Jovem Pan.
Diz aí quem foi Bia Prefeito, se você não lembra, agora a gente vai lembrar para você.
No tempo do Haddad, muita coisa aumentou. Aumentou a quantidade de moradores de rua, a Cracolândia, a falta de professor, o IPTU. Tem coisa tão ruim, mas tão ruim, que a galera prefere esquecer mesmo.
Diz aí quem foi Bia Prefeito, se você não lembra, agora a gente vai lembrar para você. É do PT.
Ligação São Paulo, pode mais.
24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa.
cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin, pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até às 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT.
Onde morre mais criança de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste?
Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas.
Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste?
Lula, por que você não mudou essa situação?
Nós nascemos pra ser o mais pobre em tudo.
Lula, a culpa é sua.
Coligação PLPP e Republicanos.
Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
O candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso. Mas aí, Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo.
O presidente uma vez chegou para mim e disse, olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo.
Foi que conversei com o Tarcísio, ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo.
Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro?